As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
É necessário recuar até 17 de janeiro para dar conta de um dia com o número de infecções mais baixo do que a realidade deste último domingo. A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou a detecção de 183 novos casos, 58 dos quais em Abrantes, 41 em Orém, 19 em Tomar, 16 em Torres Novas, 13 em Vila Nova da Braquinha, 8 em Alcanena e no Cerdoal, 7 no Entroncamento, 6 em Constância, 4 em Ferreira do Zezer e 3 em Mação. Agora no total acumulado regional de 50.107. Nesta altura, 8.851 pessoas infectadas no Médio Tejo, 40.810 tiveram alta, 446 perderam a vida. Os dados relativamente conselho a conselho ao número de pessoas atualmente infectadas, Orém continua na frente desta lista indesejada, 2.454 pessoas, seguindo Torres Novas com 1.427 casos em curso. Tomar tem 1.388. Registro para Abrantes com 1.196 infecções ativas. O Entroncamento tem 861. Alcanena, 469 pessoas infectadas. Vila Nova da Barquinha com 306. Ferreira do Zezer, 243 casos em curso. Registro para Constância, 236 infecções ativas. Mação, 176. Cerdoal tem 95 pessoas infectadas. A ausência de chuva está a fazer soar os alarmes em Portugal, em particular no Médio Tejo, tendo em consideração a diminuição do armazenamento na Albufeira Castelo de Bode, que, recorde-se, serve cerca de 3 milhões de pessoas entre a região propriamente dita, parte da Lesíria e do Oeste, e ainda Lisboa e Vale do Tejo. João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente, já se referiu a este caso concreto para assegurar que está garantida água para consumo humano para um período de 2 anos, uma estimativa que foi motivo de análise na recente reunião da Câmara de Tomar. Anabela Freitas, Presidente da Autarquia, advertiu que essa margem temporal poderá ser reduzida, tendo em consideração o número de incêndios que eventualmente possam ocorrer a curto, médio prazo, reforçando, por outro lado, a importância das campanhas de sensibilização. Quanto à suspensão da produção de eletricidade na barragem de Castelo de Bode, Anabela Freitas disse que a medida deveria ter sido mais cedo colocada em prática.
Existe um mapa que é o Electricity Map, em que nós ao minuto estamos a ver de onde é que vêm as origens do consumo de energia. E efetivamente, durante ali, final de dezembro, princípio de janeiro, o consumo, ou seja, a origem da energia era essencialmente das hidroelétricas. E se já previa, porque se fala com o IPMA, que não iria haver chuva, a medida que foi tomada a semana passada deveria ter sido tomada há mais tempo. É o que eu acho. Por outro lado, não se pode continuar, e felizmente isto agora mudou um pouco, não se pode continuar a intervir no território sem dar conhecimento aos atores do território. Ou seja, nós podemos ali a turbinar e a produzir, nós, a barragem de Castelo de Bode e todas as outras barragens, isto não é exclusivo da de Castelo de Bode, não é? Como sabe. Bem, quer dizer, e ninguém nos dizer rigorosamente nada. Pronto, isto já serviu para, pronto, ponto 1, pelo menos uma vez por semana, a Agência Portuguesa do Ambiente reúne connosco para nos dar conhecimento do que é que está previsto e para discutir connosco aquilo que vai acontecer, porque temos depois aqui também um problema com a época de incêndios, não é? Dizer-lhe também que a APA tem estado a enviar diariamente a monitorização da capacidade de armazenamento das barragens, sendo que, no caso da barragem de Castelo de Bode, ainda não houve um aumento do nível o aumento da capacidade de armazenagem, ao contrário do que está a acontecer já noutras barragens, em que se aumentou um pouco, ainda que pouco, a capacidade de armazenamento. Na do Castelo de Bode não houve ainda aumento, houve sim manutenção do nível. Agora, temos que ver, aquilo que nos dizem também é, efetivamente, que a massa de água está, a reserva está para 2 anos, mas está para 2 anos se, efetivamente, e aí concordo consigo, se não se fizerem campanhas para de sensibilização para a utilização racional da água. Porque senão, esqueçam, os 2 anos ela estará por muito menor. Isto Se não tivermos, estará por 2 anos, porque não está, digo eu, ainda não consegui confrontar a APA, irei confrontar na próxima reunião, sim, está por 2 anos se não tivermos incêndios, mas se tivermos incêndios, o abastecimento é todo feito ali, e portanto diminui claramente aquilo que é a reserva da massa de água para consumo humano.
Rádio F, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata de Tomar, pela voz do vereador Luís Francisco, lamentou que as estradas que têm sido intervencionadas no âmbito das obras de saneamento básico continuem esburacadas, mesmo depois destas intervenções já terem sido concluídas há alguns meses. Assim acontece, por exemplo, na localidade de Carvalheiros, na freguesia urbana. O eleito do PSD adverte que há residentes e automobilistas que se deparam com transtornos diários, aproveitando para questionar o Executivo sobre se a pavimentação das vias em causa já não poderia ter sido realizada.
Estas obras parecem-nos úteis e válidas, de algum modo dão valor à existência da Tejo Ambiente e compensam o desclavo financeiro do arranque desta empresa, embora evidentemente uma situação não justifique a outra. Outras questões que se nos levantam, creio que mais ainda as populações beneficiadas e afetadas por estas obras são quanto à reparação e reposição do pavimento das estradas que pelas obras ficaram todas esburacadas. Porque as estradas não foram de imediato e em breve prazo reparadas, evitando consequentes prejuízos para quem habita, trabalha e cruza estas vias. Em alguns casos já passaram vários meses após as obras de instalação das ligações de saneamento aparentemente se terem concluído. Porquê tanto tempo e porque não tudo concluído de seguida?
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, na resposta, aproveitou para fazer um ponto de situação em torno das 3 intervenções em curso no Conselho, no âmbito do saneamento básico, deixando claro que a repavimentação é da competência do empreiteiro. A autarca não deixou ainda assim de explicar a forma como os trabalhos decorrem e quais as razões que levam a que o asfaltamento ainda não tenha sido efetuado.
Decorrem no Conselho de Tomar 3 empreitadas no âmbito da Tejo Ambiente. Estas 3 empreitadas têm todas velocidades diferentes. A reposição dos pavimentos está prevista nas empreitadas. Agora, eu percebo, e olhando para o cronograma de obra, que quando entra em obra a parte da reposição e asfaltamento dos pavimentos, faz tudo de uma vez. Não vai fazer agora um troço de 600 metros e depois desmobiliza o estaleiro, neste caso não, porque o estaleiro está montado, desmobiliza as máquinas e, portanto, um pedido em sede de caderno de encargos e de concurso público, se pedisse isso, encarecia o preço da obra. O que está previsto é, sim, reposição de pavimentos está do lado do empreiteiro, portanto está no caderno de encargos, sabendo que ele será feito todo de uma vez. Não estou a dizer que é quando acabarem as 3 obras, porque são 3 empreitadas, 3 empresas diferentes, por acaso não são diferentes, porque há 2 que ganharam, há uma empresa que ganhou 2 empreitadas. Agora, temos aqui algumas empreitadas. Há uma das empreitadas que está dentro do timing e há 2 empreitadas, uma mais do que outra, que estão a derrapar nos timings. Porquê? Por causa da entrada em terrenos privados. E, portanto, houve aqui alguma dificuldade, apesar de se ter feito nas 3 juntas de freguesia abrangidas pelas empreitadas, nas 3, nas 2, abrangidas pelas empreitadas que estão a ser feitas, até solicitámos aos senhores presidentes de junta que identificassem todos os proprietários, porque eles conhecem melhor os proprietários, e houve aqui reuniões de esclarecimento muito antes das obras iniciarem. O que é certo é que estamos a ter dificuldades, sobretudo na empreitada do Machial.
Anabela Freitas, em ponto de situação relativamente às obras de saneamento, às 3 obras de saneamento que decorrem no Conselho de Tomar.
Rádio Air, informação.
2 mulheres de 25 e 56 anos foram constituídas arguídas por suspeitas de furto em residência. Aconteceu no entroncamento. Segundo um esclarecimento do Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, houve registro para a realização de 2 buscas domiciliárias com apreensão de 2 medalhas em ouro, 2 brincos em ouro e de 1 telemóvel. As suspeitas foram constituídas arguídas e sujeitas a termo de identidade e residência, ficando a aguardar os ulteriores trâmites processuais em liberdade. será a grande obra da Câmara da Chamusca na área da educação durante este ano de 2022. Está em causa a reabilitação da escola básica e secundária, um investimento a rondar os 7 milhões de euros, dos quais cerca de 2 milhões com financiamento. Em declarações à ERTS, Paulo Queimado, presidente da autarquia chamusquense, deu conta deste desafio para os meses que se avizinham numa abordagem à educação no concelho, que classificou como prioritária.
2022 é o arranque da requalificação da nossa escola básica e secundária, a escola do segundo terceiro ciclo e secundário, onde vamos ter aqui um investimento de 7 milhões de euros, só são financiados 1 milhão e 900, portanto o município vai assumir aqui esta grande componente nacional de investimento, para fechar aqui o ciclo também daquilo que têm sido as grandes intervenções nas nossas escolas. Para além disso, continuar a trabalhar nos grandes projetos que nós temos, nomeadamente a questão da SAEC, com projetos completamente inovadores para as nossas crianças, tudo aquilo que são os projetos que nós temos e desenvolvemos dentro dos vários ciclos, desde jardim de infância até o ensino secundário, com a questão do empreendedorismo, a questão da capacitação das crianças e dos jovens, e portanto o que nós queremos realmente é que eles sejam cidadãos melhores no futuro, e esta questão da educação nós, enquanto município, assumimos como um pilar de desenvolvimento muito estruturante. E já como dizia Mandel, né, a educação é a maior arma para transformar o mundo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está assinado o auto de consignação para a adjudicação da obra de saneamento básico nas localidades de Matos e Limeiras, na freguesia de Praia do Ribatejo, Conselho de Vila Nova da Barquinha. Depois de terminadas estas intervenções, estima-se que a taxa de cobertura neste território do Médio Tejo possa chegar aos 97%. Fernando Freire, presidente do município barquinhense, em entrevista à ERTE, deu conta de um investimento na ordem do 1 milhão de euros.
De facto, é uma obra de 1 milhão e 100 mil euros, muito ansiada e desejada pelas populações do lado nascente do nosso concelho, essencialmente a freguesia da Praia do Ribatejo. Como recorda, em 2019 fizemos ligação também à ETAR da Praia do Ribatejo, que foi inaugurada já no meu mandato anterior, em 2016, e que resolvemos o problema, nomeadamente, do sistema das madeiras. Nesta fase, vamos concluir toda a zona nascente das Limeiras, um projeto para 218 alojamentos, de forma a elevar, como disse há bocadinho, uma taxa de cobertura de saneamento básico no concelho muito perto dos 97%. Ficam só situações pontuais, nomeadamente alojamentos servidos por fossas sépticas, devido essencialmente às características morfológicas do território, nomeadamente na zona do Cafuz, e dentro em breve, esperemos que em 2023 consigamos completar este ciclo de rede completa no concelho, nomeadamente com a questão da zona norte da Atalaia. Também já temos projeto para ele, pensamos que em 2023 e início de 2024 conseguimos de facto satisfazer esta necessidade básica das populações. Começar todo o sistema de redes, quer o sistema de esgotos, quer o sistema, nomeadamente, de água, requer, pelo menos, as disponibilizações de água são dos princípios de 70, de 75, 580. Dentro em breve também teremos que fazer, nomeadamente, conservação, manutenção das extrativas redes e também da qualidade da água. Recentemente também fizemos uma intervenção no fundo da zona alta de tanques, com a colocação do hidropressor, ou seja, há sempre coisas para fazer para melhorar, tendo em conta, nomeadamente, a questão da qualidade da água e também, efetivamente, a questão do ambiente. E temos muita coisa para fazer, nomeadamente, na questão do Rio Tejo. Isso, sem dúvida, quer da administração central, quer a local, quer as próprias populações, no sentido de dotar as massas de água com maior qualidade, tentando preservar a nossa fauna e a nossa flora.
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, aqui na antecipação faz obras de saneamento em Matos e Limeiras.
Rádio Air, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, antes de mais, permitam-me que agradeça à Rádio Air e ao professor Rogério a confiança depositada na minha pessoa neste que é o quarto ano consecutivo que tenho o prazer estar neste espaço, tendo o privilégio de partilhar convosco os meus considerandos neste espaço, a nota do dia. Por falar em considerandos, não podia deixar de começar pelo tema que está a marcar a atualidade. a inesperada, mas acredito que necessária, maioria absoluta do Partido Socialista. De facto, por virtude da dissolução do Parlamento pelo Presidente da República, após o chumbo do Orçamento de Estado, no passado dia 30 de janeiro, os portugueses foram chamados às urnas e deram a maioria absoluta ao PS. Creio que a mensagem é de fácil percepção. Continuamos de braços dados com esta pandemia causada pela doença da Covid-19, que nos trouxe uma crise sanitária, social e económica sem paralelo na história recente, tendo a economia europeia contraído em 6,1% em 2020. No meio de tanta instabilidade, se há coisa que não precisamos de todo, era de termos uma crise política a juntar a este ramalhete. Precisamos sim é de uma governança estável, de um líder responsável com políticas sérias e concretas para nos retirar destas crises. O povo reconheceu em António Costa essas mesmas características e, de modo expressivo e inequívoco, deu-lhe todas as ferramentas que precisava, acabando com esta crise política. Mas estas eleições também revelaram um dado, no meu ver bastante importante, e que a todos aqueles que prezam a democracia e as liberdades conquistadas, nos devemos preocupar. Falo sim na eleição dos 12 deputados pelo Chega, ou como o deputado eleito por Santarém denominou, os 12 apóstolos. Bem, nada de novo, já que o André Ventura disse várias vezes em público que era um enviado por Deus. Só tenho pena que no meio desse chamamento divino, o André Ventura se tenha esquecido que Portugal é um Estado laico, onde vigora a liberdade de religião e de crença. Caras e caros ouvintes, estamos perante um perigo real à nossa democracia e de todos os direitos que conquistamos. O senhor André Ventura usa o populismo através de um discurso fácil com o que todos queremos ouvir para manipular opiniões e defender o indefensável. Citando as palavras de António Costa, quando se começa a achar que a prisão perpétua pode não ser bem uma prisão perpétua, é o primeiro passo para começar a achar que o racismo não é bem racismo, que a xenofobia não é bem xenofobia e que a desigualdade de género não é bem desigualdade de género. E vai mais longe e considera que quando os movimentos de extrema-direita começam a mitigar e a normalizar as propostas com um cariz profundamente não igualitária e de desrespeito pela pessoa humana, então começa a abrir-se uma brecha que não se sabe se irá desenvolver. Posto isto, resta-me dizer que todos nós temos a função de garante pela nossa democracia e cabe a todos nós pormos um basta ao abuso, ao desrespeito e à arrogância destes movimentos, que se consideram deuses e que usam a liberdade conquistada em abril de 74 para ofender, para desrespeitar a nossa democracia. Despeço-me desejando uma boa semana a todos e continuem-se a proteger. Obrigada.
Sara Costa e a sua nota do dia. E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.